presença.
Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração e sede agradecidos. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Vamos adorar mais um pouquinho, vamos louvar. Declara sua gratidão ao seu Pai, ao seu Senhor, aquele que te resgatou, aquele que te redimiu, aquele que tirou você do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Aleluia!
Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor.
Vamos dar paz nesta noite, por tudo que o Senhor já fez aqui e fará. Nós estamos com expectativa na tua palavra, que é infalível, indestrutível. Obrigado porque a tua palavra é vida para nós. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Quem crê comigo diz amém. Pode se assentar. Obrigado, louvor, vocês são a bênção. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Você está bem? Que alegria, né? De estarmos aqui. Aleluia. Buscando uma palavra com o Senhor para ministrar ao meu coração, ao seu coração. A palavra falou muito pequeno comigo, mas de um impacto muito grande. Amém? E eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 3. É um texto muito bem conhecido da nossa igreja. Nele está a missão da igreja local aqui, Verbo da Vida Sinop. 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 3, diz... Isto, eu vou ler na NBV. Isto é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. Em muitas versões vai estar que chegue ao pleno conhecimento da verdade, mas esse dia o pastor usou essa Bíblia e eu gravei aquilo no meu coração. Então, no versículo 4 diz, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam esta verdade. No versículo 5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu sua vida em resgate por toda a humanidade. Esta é a mensagem que, no momento oportuno, Deus entregou ao mundo. O apóstolo Paulo aqui, ele diz no versículo 7 que ele foi escolhido. Isto é pura verdade, pois não estou mentindo, como ministro e apóstolo de Deus, para ensinar aos gentios e mostrar-lhes o plano divino de salvação pela fé. Amém? Então nós entendemos que o Senhor quer que nós compreendemos a verdade. E também a respeito do resgate da humanidade, e no plano divino da salvação da fé. Nós sempre fomos de Deus, mas por alguma situação que vocês sabem, nós fomos vendidos como escravos, amém? E agora a possibilidade de um resgate. Jesus Cristo nos resgatou e nos colocou na posição de filhos novamente, amém? Essa é a mensagem, Jesus nos resgatou, só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Você pode dar um aleluia? Queridos, esse Jesus é aquele que entregou a sua vida em resgate da humanidade. E Deus quer que nós compreendemos essa salvação. Amém? Aleluia. Lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, vou ler do 1 ao 5. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempo muito difíceis. Vocês acham que está ficando difícil? Não? Para nós vai ser os melhores dias. Para quem não tem Jesus, eu não sei, mas para quem tem Jesus, dia após dia serão os melhores dias da nossa vida. Porque as pessoas só amarão a si mesma e ao dinheiro, nós não. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, mas nós não. Desobedecerão aos pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição nem perdoarão. Nós perdoamos. Assim como Deus, em Cristo Jesus, nos perdoou, nós somos auto-perdoador. Não fica nenhum vestígio de falta de perdão em nós. Caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Nós amamos o nosso Deus. Independente de qualquer circunstância, Deus está acima de tudo no centro da nossa vida, amém? Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Existe um poder que nos dá a verdadeira devoção. Amém? O apóstolo Paulo, ensinando ao jovem Timóteo, ele diz: fique longe de si mesmo. Mas a palavra que o Senhor me deu para ministrar essa noite, ela começa como ingratidão. Eu falei: Senhor, tem certeza que é essa palavra mesmo? E Ele não colocou nenhuma outra palavra em meu coração sem que não seja ingratidão. E no contexto bíblico de devoção, é a entrega voluntária, o amor fervoroso, é o compromisso incondicional do coração em servir a Deus. Vai muito além de cumprir rituais, trata-se de cultivar uma relação íntima e constante, colocando o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da sua vida. Sabe, queridos, muitos de nós às vezes queremos ver espetáculos, queremos ver milagres, isso é bom. Talvez tenha aquela sensação de ouvir um profeta, porque o profeta é rápido para saber da nossa vida e menos da sua vida. Mas da nossa ele sabe tudo. Mas o que eu percebi, que eu cheguei à conclusão, que é na devoção, na gratidão, que nós extraímos o melhor de Deus. É quando nós colocamos Ele acima de qualquer área da nossa vida. É quando nós fazemos Ele sentar no trono para redigir tudo aquilo que nós precisamos fazer. É quando Ele nos lapida para que nós possamos ser realmente uma pedra preciosa a Ele. Amém? Em Romanos capítulo 1, no verso 20 e 22, o apóstolo Paulo diz: por meio de tudo que Deus fez desde a criação do mundo, pode perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma, sim, não tem desculpa alguma. Eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Se eu e você temos um conhecimento de Deus, e nós não adoramos a Deus, nós não temos um coração grato a Deus, nós estamos achando que somos sábios, mas estamos sendo loucos. A verdadeira loucura é de ir de contramão a esse mundo e favorável àquilo que a palavra de Deus diz. Assim a nossa vida será melhor. Não é que não vai haver circunstância, não vai chegar o dia mau, mas, querido, vai chegar, mas vai passar. Porque a luz de Jesus já brilha em nós, e aonde a luz chega, clareza está. E na clareza de Jesus nós poderemos adorar a Deus, se consagrar a Ele, ter realmente um devocional ao Senhor. Amém? Aleluia! O tema desta noite é da gratidão à ingratidão. Sabe, queridos, eu quero me atentar aqui à palavra de ingratidão. Eu quero que vocês falem comigo essa noite. O Senhor quer mexer com vocês. Alguém aqui já se sentiu... Deixa eu melhorar essa pergunta, né? Alguém aqui... Meu Deus, como essa palavra está difícil. Alguém aqui já se sentiu... Não é ingrato, né? Alguém aqui... Está difícil de falar essa palavra. Não é decepcionado, né? Quando alguém não é ingrato com você, me ajuda aí. Hã? Mas como é que eu vou perguntar isso? Alguém não é grato com você. Então tá bom. Não era isso que eu queria perguntar, mas é isso. Você já sentiu quando alguém não foi ingrato com você? Ou foi ingrato? Quando alguém foi ingrato, você já sentiu? Você já ajudou alguém e essa pessoa não contribuiu com aquela sua ajuda? Ela esqueceu daquilo que você fez? Quantos aqui? Bastante gente, né? E por esse motivo, às vezes, você pensou em parar ou até parou de ajudar alguém? Não? Nem pensou em parar de ajudar? Sim, algumas pessoas dizem que sim. Mas eu também já pensei em parar de ajudar. Mas eu não parei porque não é a nossa essência. A nossa essência, ela vem do Criador. Quantas vezes nós fomos ingratos a Ele e Ele assim não para de nos ajudar, não para de nos abençoar, não para de colocar anjos ao nosso redor. Não é por quem eles são, é por quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos imitadores de Cristo. E nós devemos amar e imitá-lo como filhos amados mesmo. Preste bem atenção a Deus. Lá no próprio céu, Deus esteve por ingratidão de Lúcifer, que foi criado... perfeito em todos os seus caminhos, foi feito instrumentos a louvar, para ele louvar, foi feito roupas, pedras preciosas, Deus lhe deu muita coisa, autoridade, mas ele não se contentou com aquilo que Deus deu a ele, ele queria mais, e ele então com o coração ingrato, começa a se rebelar, e a ingratidão é a porta para o fracasso. E ele começa a dizer: eu colocarei o meu trono acima das estrelas e serei como o Altíssimo. Somente isso já não bastava para ele, mas ele também começou a contaminar a terça parte dos anjos do céu. Na verdade, eu acredito que ele começou a contaminar muitas pessoas com o seu comércio, destilando aquilo que estava dentro do seu coração, e a terça parte dos céus foram contaminados com eles. Aqui eu abro um parente, queridos, tome cuidado com aquilo que está saindo da sua boca. Tome cuidado com aquilo que você está ouvindo. Não deixe os seus ouvidos de pinico para que as pessoas possam colocar coisas impuras. Proteja os seus ouvidos, não aceite fofoca, não aceite pessoas falar contrário à palavra de Deus. Ele estava lá com Deus e foi ingrato, teve ingratidão e foi expulso de lá. A Bíblia diz também que Deus começou a fazer todas as coisas e Ele faz tudo preparando para o homem. Haja luz e houve luz, haja sol, haja lua. E Ele preparou tudo para o homem, para o habitar do homem. E Ele deu autoridade, você será o governo dessa terra, o Deus dessa terra. Você pode fazer o que quiser, comer das árvores todas, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão comete alta traição. E não confiou na palavra de Deus, sendo ingrata ao Senhor. E a terra então se tornou maldita por quem? Por Deus? Não, pela atitude de Adão de quebrar a palavra de Deus. A Bíblia também vai falar que os hebreus estavam como escravo no Egito. 430 anos escravo. Deus levanta um libertador, Moisés, e Deus usa com poder a vida de Moisés. Deus protege eles do destruidor. Deus tira ele daquele lugar, à noite como coluna de fogo para iluminar, para aquecer no deserto. De dia, nuvem para proteger do sol, como o bom falou que Deus alimentou com o maná. Deus lhe deu água, suas vestes não se estragaram. E eles, na primeira oportunidade, queriam voltar a comer cebola. Esquecendo dos benefícios que Deus havia feito a eles. Queriam, até fizeram um bezerro de ouro para adorar o bezerro de ouro. Esquecer da adoração e da devoção ao Senhor. Ingratos. Não entraram na terra prometida. Sabe, queridos, quando nós temos ingratidão ao que Deus já fez, nós ficamos para trás. Como eu falei, a ingratidão é a porta para o fracasso, mas a gratidão é a porta para o seu sucesso. Seja somente grata ao Senhor. Ah, pastor, eu quero orar nas montanhas. Vá orar, mas que o seu coração seja grato ao Senhor. Ah, pastor, eu quero orar debaixo das minhas cobertas. Ore, mas que o seu coração esteja na posição de um adorador. Porque a Bíblia diz que já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em verdade e em espírito. Aleluia. O que dizer dos espias que vão olhar a terra que Deus falou que era deles? Terra que mana leite e mel. Duas pessoas para trazer um cacho de uva. E eles não confiaram na palavra de Deus, porque eles viram o quê? Gigantes, como foi falado muito aqui. Vocês prestaram atenção que hoje foi falado sobre gigantes? Muito mais do que outros dias? E o Espírito testificou em meu coração que gigantes se levantaram na vida dos irmãos dessa igreja. Mas, queridos, Deus manda dizer a você: se você não esquecer os benefícios que Deus já fez por você, o gigante se levanta para cair. Oranamamase. Se levanta para cair. É só ter um coração grato. Aquilo que Deus já fez por você, por sua família, nos seus negócios, que Ele se levantou para cair. E eles vão olhar a terra e eles falam: verdadeiramente a terra é como o Senhor falou. A terra mana leite e mel. Mas nós não vamos vencê-los. Queridos, nós que somos da palavra da fé, se alguém chegar perto de nós e dizer que coisas naturais não são vencidas pelas sobrenaturais, nós devemos chamar a atenção. Josué e Caleb precisaram tirar as suas roupas para chamar a atenção. Ei, se Deus falou, já aconteceu. A terra é nossa, ninguém toma. Deus é conosco, Deus é por nós, e quem será contra nós? Ninguém, meus amados irmãos, Deus é por nós. Não há gigante, não há Satanás, não há portas fechadas que não se abram pelo poder da palavra de Deus. Aleluia, eles ouviram. Aleluia. A ingratidão é a falta de reconhecimento, apreço ou agradecimento por um benefício, ajuda, cuidado ou bondade recebida. Uma pessoa ingrata recebe, mas não reconhece. É beneficiada, mas não agradece. Esquece facilmente o que os outros fizeram por ela. Muitas vezes passam a agir como se merecesse tudo que recebeu. Mas a ingratidão é vista como um problema sério, porque revela um coração que não valoriza a bondade de Deus e das pessoas. Amém? Tenha esse coração grato, queridos. Não é possível, se você tem um tempo de cristão, você não buscar na sua memória as coisas que o Senhor fez por você. Não é possível. Pastor Bom testificou uma cura que ele recebeu, naturalmente muito grave, mas espiritualmente não é nada para Deus. Da onde o Senhor me tirou, me colocou? Da onde o Senhor tirou você? Os benefícios que Ele trouxe você? Você está respirando? Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Você está caminhando, está andando? Você tem uma família? Isso já é motivo de ter um coração grato ao Senhor. A ingratidão, ela abre a porta também para uma tristeza profunda. Murmuração, reclamação, nada está bom. Isso nós devemos cuidar, queridos, não é a vontade de Deus. Amém? A memória dos milagres e benefícios que o Senhor já fez para nós fortalece a nossa fé. Ei, queridos, quando você pensa naquilo que Deus já fez, você pode ter certeza que Ele pode fazer muito mais. Mas o esquecimento dos benefícios abre espaço para a ingratidão. Davi sabia muito bem disso, queridos. Ele dizia: bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Tem dia que você e eu devemos colocar a palavra por cima dos nossos sentimentos. O sentimento quer esquecer da bondade, misericórdia e fidelidade de Deus, mas a palavra já está dentro de nós, e nós declaramos: alma, não esqueça que Deus é bom, não esqueça que Deus é fiel, não esqueça que Deus é maravilhoso. Nós devemos colocar a alma assim, quando ela sai de fora da palavra, quando ela quer andar por meio da carne, nós devemos declarar: ei, alma, aqui não. Meu espírito está ligado com o Senhor. Se aquiete, alma, e lembre-se do que Deus já fez por mim. Você quer abrir em 1 Samuel capítulo 17? Diga: Deus é bom. Deus falando de gigante, vamos perceber aqui algumas coisas que o Senhor quer falar a nós. 1 Samuel 17, no versículo 8, Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolha um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, seremos seus escravos. Mas se eu matar vocês, serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mande um homem para lutar comigo. No versículo 11, quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Sabe, queridos, há uma voz a gritar contra nós que temos a presença de Deus dentro de nós. Querer desafiar com coisas naturais. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Desafiando a gente dia após dia. Mas não é o que a voz está falando. É aquilo que eu já tenho dentro do meu coração para expulsar aquilo que eu ouço, que vai de contra a palavra de Deus. Todas as vezes que eu e você considerar as coisas naturais, nós vamos ficar aterrorizados e muito abalados. Que voz você está dando ouvidos? Que voz está desafiando você? Que voz está colocando medo em você? É a falta? É a enfermidade? É o medo de ir para o inferno? É o medo de não conseguir realizar coisas? Não dê ouvido a essa voz, queridos. Aleluia. No versículo 16, durante 40 dias, pela manhã e à tarde, a voz gritava aos ouvidos deles, de manhã e tarde, durante 40 dias. O guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Esse gigante, queridos, ele pode estar desafiando você, sim. Se apresentando de manhã, de tarde, de noite. Considere sempre a palavra. E você vai colocar esse gigante no seu lugar. Não considere aquilo que vem do natural, porque nós somos do sobrenatural. O que eu e você ligarmos na terra será ligado no céu. Nós devemos ligar, queridos, declarar. Talvez nossas orações não estão sendo, talvez, tão eficientes, porque nós não estamos ligando na terra como é no céu. Ah, pastor, estou passando falta. Tem falta no céu? Ah, pastor, minha enfermidade, o médico disse que vai de mal ao pior. Tem enfermidade no céu? Então, queridos, ligue na terra o que já é no céu. No versículo 24... quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. Vocês viram aquele homem? Perguntava uns aos outros. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. Agora já não é mais o que eles estão ouvindo. Vocês viram? Vocês estão vendo? O gigante se apresentou. Graças a Deus que a igreja do Senhor não anda por aquilo que vê, mas anda por aquilo que crê. Não andamos por vista, andamos pelo que nós cremos. Isso faz todo sentido, queridos, em cima do natural. Nós devemos declarar: Pai, eu não aceito. Não será assim na minha casa, não será assim nos meus negócios, não será assim nas minhas emoções. Ah, nós temos que declarar a palavra de Deus. No versículo 32, Davi disse a Saul: ninguém se preocupe, meu Deus do céu, por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele. Percebe que chega alguém que reconhece os benefícios do Senhor e ele mantém autocontrole. E ele então, ninguém se preocupe. Já pensou? Alguém chega assim para você, você enfrentando esse gigante por 40 dias, de manhã, de tarde, de noite. Não se preocupe. Seu servo lutará. Pastor Bom falou aqui. Queridos, não precisa nós lutarmos com armas naturais. Jesus já venceu. Nós somos mais que vencedores. Porque nós andamos não na nossa vitória, mas na vitória daquele que nos amou. Daquele que se entregou por nós. Jesus já lutou e já venceu e nos entregou essa vitória, amém? Que entusiasmo de vocês. Eu suando aqui para ministrar a bondade de Deus. Eu vou descer aí embaixo. Vou ficar mais perto de vocês. Saul respondeu: você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, não importa quem você é, se é um rapaz, se é uma mulher, se é uma jovem, se é maduro, o importante é a palavra de Deus que está dentro de você. Essa palavra que faz toda a diferença. Ele é guerreiro desde a juventude. Davi, porém, insistiu, convicto: tomo conta das ovelhas de meu pai. E quando um leão, queridos, não sei você, eu preferia investir e desafiar um ser humano. Ele vai dizer que quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Meu Deus do céu. Fiz isso com o leão e o urso, e farei mesmo com esse filisteu incircunciso, fora da aliança. Igreja, você tem uma aliança com o Senhor. Ele é o seu Deus, tudo que é seu é dele, tudo que é dele é seu. Ele sai à frente das suas batalhas. Vocês lembram a intimidade de Davi? Posso sair, Senhor, quando você ouvir meus passos pela moreira, pode sair atrás, porque eu já saí à frente. O Senhor vai à frente, queridos, 1.000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, você não será atingido. Aleluia! Pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo e disse ainda: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso também me livrará deste filisteu. Agora percebe por que Davi tinha essa convicção, por que ele insistiu diante do rei? Porque Deus já tinha entregado um urso a ele. Deus já tinha entregado um leão a ele. As coisas que aconteceram no passado, os benefícios do Senhor, fez com que ele tivesse essa convicção. E o que o Senhor fez por mim? E o que o Senhor fez por você? Não é o bastante para que eu e você tenhamos convicção que Ele é um Deus forte, poderoso, que Ele já foi o nosso futuro e já entregou tudo aquilo que nós precisamos? Já traçou um caminho de graça e favor, de bênçãos sem medidas para mim e para você? O que é isso que nós possamos estar enfrentando nos dias atuais, que possam chegar e atrapalhar aquilo que Deus já fez por nós? Não, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não adianta, querido, nós somos vencedores. É só lembrar de onde o Senhor nos tirou, aonde Deus nos colocou. O que você possa estar passando agora é bem pequeno, porque talvez no início você não tinha a fé que você tem hoje. Mas um coração ingrato vai esquecer dos benefícios, vai esquecer da graça, do favor, da salvação. Seja grato ao acordar, ao se alimentar, ao receber um dinheiro, ao comprar algo. Seja grato a Deus, queridos. Pastor, e se as coisas não estiverem dando certo? Não é motivo de tristeza? Ninguém poderá roubar sua alegria. Não é a falta, não é dinheiro, não é a enfermidade. Ele nos deu alegria para que nós possamos viver em alegria. Estamos inseridos no reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, Deus fala, se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Você acha que Ele negará o Espírito Santo a quem pede? O Espírito Santo é o poder de Deus em operação nos dias atuais. Ele está dentro de mim, dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Devemos deixar de ouvir as coisas naturais que vão de contra a palavra de Deus. Nós devemos deixar de ver aquilo que atrapalha a nossa vida com Deus. E viver em alegria. E a gratidão abre porta para a alegria. A alegria que você não entende, querido. As coisas não estão funcionando, mas eu sou alegre. Nós cantamos aqui que Jesus é a nossa salvação. Vocês já pensaram que quando um corpo deixa, quando o espírito deixa um corpo, querido, o corpo cai duro no local? Ah, pastor, aí acabou, morreu, acabou. Morreu aí que começou. Você já reparou que esse espírito, ele sendo nascido de novo, ele vai para um lugar chamado paraíso? Aonde todos os salvos do Velho Testamento e os atuais estão? Uma sala de espera para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? Você também já pensou que pessoas estão morrendo e o espírito dela sem Jesus Cristo não estão indo para esse lugar chamado paraíso? Eles estão indo para um inferno, lugar de tormenta e dor, uma antessala que de lá não vão sair para um lugar maior e ruim ainda, que é o lago de fogo, no grande trono branco? Será que só a salvação do nosso espírito para viver eternamente com Deus já não bastava? Será que eu tenho que me entristecer por causa de finanças? Será que eu tenho que me entristecer porque eu não comprei a casa, o carro dos meus sonhos? Não fiz aquela viagem? Será que isso é motivo de tristeza diante de alguém que está no céu e fala: Pai, oferta não quiseste, mas um corpo me formasse. Eis aqui para fazer a tua vontade. E Ele vem à terra para nos resgatar, para nos tirar desse lugar de inferno que não foi preparado para a criatura e nem para os seus filhos. Ele então dá a sua vida por nós. Ele nos ensina como viver nessa terra. Ele faz discípulo, Ele exala o amor de Deus, Ele mostra Deus invisível na forma visível. Ele ama, Ele perdoa, Ele se sacrifica e Ele dá a vida dEle para a salvação da humanidade. Isso já basta, queridos, para que nós possamos ter uma vida em alegria. Não é que você vai estar 24 horas em alegria. Essa semana nós passamos por pressões. Todos os dias nós passamos. Mas do meu coração ninguém roubará a minha alegria. Ninguém roubará aquela imagem que um dia eu verei a face do meu amado. Ninguém. Eu estou com o Senhor, queridos. Isso basta para você ter uma vida abundante de perseverança e alegria. O teu Salvador já salvou você, já te libertou. Oh, aleluia. Davi, quando ele fala, ele lembra do que Deus já tinha feito. E no versículo 45, Davi responde ao filisteu: Você vem a mim com espada, uma lança e um dardo. Você vem a mim com recursos naturais, gigante. Mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, que nunca perde uma batalha, que faz a obra completa. Oh, aleluia! O Deus dos exércitos de Israel, a qual você desafiou. E agora Davi vai declarar a palavra. E quando eu e você declarar a palavra já trabalhou em nosso favor. É só você ir lá recolher os despojos, buscar o resultado, buscar tudo aquilo que Deus já tem para você. Aleluia, hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça, então darei os cadáveres de seus homens, as aves, os animais selvagens, e o mundo saberá que há um Deus em Israel. É isso que Deus quer de nós, que a nossa vida glorifique a Deus. Só podia ser Deus na vida daquela pessoa, só pode ser Deus que iluminou, só pode ser Deus que exaltou, só pode ser Deus que trouxe todas as coisas boas do reino para ele. A nossa vida, ela glorifica e deve glorificar a Deus. Aleluia. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, não com espada, nem com lança. A batalha é do Senhor. Deus comprou a nossa briga. Não tem por que nós estarmos brigando. Nós devemos estar confiando. Confia no Senhor. Confia de todo o seu coração. Oh, aleluia. Glória a Deus. Meu Deus. Alguém? Aleluia. Tem meia hora ali, né? Bom, meia hora, né? Assim Davi venceu o Filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida, correu até o Filisteu, puxou da bainha a espada e usou para matar e cortar-lhe a cabeça. Aleluia, glória a Deus. Gostaria de chamar o grupo de louvor. Vocês perceberam que o Senhor quer nos orientar? Não viva entristecido. Não viva preocupado. Não é que não vai ter preocupações. Não vivam assim, não viva estressados, sem autocontrole, sem domínio próprio. Momentos podem acontecer, uma ação que você recebe, aquilo pode te deixar decepcionado. Eu falei esses dias, o mundo que não tem Deus, eles caem e ficam caídos, porque eles não conseguem saber quem pode levantá-los. Mas nós, igreja, quando acontecer qualquer coisa, que você ficar caído na tristeza, que você ficar caído na decepção, erga a mão, e a mão do Senhor está para te tirar de lá. A mão de Deus está estendida a nosso favor, ainda que circunstâncias venham, tristeza aparece mesmo, nós temos aflições, mas quando a gente lembra de Jesus, a gente tem bom ânimo. Nossa, a alegria do Senhor é a minha força? Posso tudo naquele que me fortalece? Vocês percebem que o que está faltando para nós é ter um coração grato mesmo? Agradecer, ser realmente alguém que, Pai, muito obrigado pelo dia, muito obrigado pelas obras das tuas mãos, o que é o homem para que dele se lembre? Oh, Pai, obrigado. E eu volto lá em 1 Timóteo, capítulo 2, finalizar com isto. Isto é bom e agrada a Deus nosso Salvador, pois Ele deseja que todos sejam salvos e compreendam essa verdade. Oh, aleluia. Nós devemos compreender essa verdade, queridos. Que verdade que é? Deus deseja que todos sejam salvos. Compreender essa verdade, saber que Jesus não só nos livrou do inferno, mas Ele veio trazer salvação, libertação, cura, provisão. Ele veio trazer, queridos, a própria vida de Deus em nós. E quando nós compreendemos isso, nós não vivemos menos que isso. Nós vivemos verdadeiramente o pacote da salvação completa. Se você está se sentindo escravo, querido, Jesus já te libertou. Um coração grato a Deus é aquele que não dá ênfase à falta, mas ele é grato porque o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Andar agradecido a Deus é entender que mesmo diante da dor de um sintoma de enfermidade, o Senhor levou sobre si todas as dores e enfermidades. Você pode se colocar de pé? Andar, queridos, com coração grato, é viver tudo aquilo que Deus já fez para você aqui na terra. Quando a gente fala que está tudo pronto, muitas pessoas interpretam mal. Ah, se está tudo pronto, por que eu venho na igreja? Já está tudo pronto. Achei que Deus ia fazer na minha vida. Sim, queridos, está tudo pronto, sim. Nós não vamos mentir. O caminho da salvação, da libertação, da cura, da provisão, da prosperidade já está pronto. E através do conhecimento dessa verdade, eu e você podemos usufruir disso. E quando nós usufruímos disso, nós estamos dando ênfase e um coração grato a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado, Pai, porque eu ando nos seus benefícios. Eu ando na tua graça e no teu favor. Eu ando naquilo que o Senhor me chamou para ser. E eu vou viver os dias melhores. O ambiente que eu estou inserido viverá dias melhores. Porque tem alguém que vai dizer: não se preocupe. Muitos hoje aqui vão fazer como Davi. Essa palavra é para encher você, meu irmão, minha irmã, de fé. Para que você declare contra o seu gigante. E você corte a cabeça do seu gigante. E você vai sair daqui levando a cabeça desse gigante. Para mostrar que Satanás já está debaixo dos seus pés. E você tem a autoridade no nome de Jesus para desfazer todas as obras do diabo. A autoridade já está em você, você está revestido. Quando o diabo olha para você, ele tem medo, porque ele sabe a roupa de Jesus que você está vestido. Ah, esse eu não posso mexer. Esse já descobriu o conhecimento. Ah, quando ele bater na sua porta, ele bate na porta errada. Ele encontrou alguém que os seus pés estão firmados na rocha. Não será abalado, não será atingido, porque confia na rocha da palavra. Oh, como é bom viver as verdades de Deus, queridos. Como é bom saber que Deus já foi no meu futuro, já preparou tudo para mim. Andar em obediência e gratidão vai fazer que eu tenha uma vida de sucesso. Por causa de reconhecer todas as coisas que Deus fez de ontem para trás sobre o meu passado, eu ando num presente glorioso. Eu não esqueço dos benefícios que Deus fez. Eu glorifico Ele e ando num presente glorioso, com a certeza que meu futuro já está pronto. Nada vai nos parar, nada vai nos parar, queridos. Realmente tem pessoas que precisam rir mais, se alegrar mais com tudo aquilo que Deus já fez, correr mais. É uma verdade, queridos. Ah, pastor, é uma igreja que corre. Pelo que Deus já fez por mim, eu vou correr, querido, eu não quero nem saber.
Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim.
Ora, darabaxê, darababá. Oh, circunstâncias se levantaram para cair na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ora, darababá, xerecandarababá. Não precisa de milagres, relâmpagos, trovões. É só obediência à palavra de Deus. Guarda a palavra de Deus, para que quando as circunstâncias se levantar, você declara em cima delas e elas vão cair. A vida de um cristão não pode ser atingido pelas coisas naturais, por aquilo que o diabo faz. Nós somos atingidos por aquilo que a palavra fez em nossa vida. Oh, coração grato, vive as manifestações do Senhor aqui nessa terra. Não andeis ansioso com coisa alguma. Por que você está ansioso com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Olha os pássaros, olha os lírios. Vocês não valem muito mais que eles? Buscai o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pastor, o que o Senhor quer de nós? Uma adoração verdadeira. Um coração grato com a sua vida, com a certeza que você é um filho amado, que você está sentado à direita nas regiões celestiais junto com Cristo Jesus. Meu Deus, que convicção! Eu estou assentado à direita, nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Todas as coisas Jesus Cristo colocou debaixo dos meus pés. Declare contra a falta, declare contra a escassez, declare contra a miséria, declare contra a enfermidade. Dias com pesos, dias insignificantes, não, tem propósito nos meus dias, tem propósito na minha semana, tem propósito no mês, tem propósito no ano. A minha vida não é coincidência, é algo proposital do Senhor. E nós vamos transformando o ambiente, transformando a sociedade, e declaramos que o Senhor é Deus, o maravilhoso. Oh, aleluia. Talvez você entrou aqui com peso no seu coração, pressionado pelas coisas naturais, pelo diabo, com a incerteza da sua salvação. Hoje é o dia que o Senhor Jesus quer salvar você, quer tirar do império das trevas e transportar você para o reino do Filho do seu amor. Para isso você só precisa ter uma ousadia e reconhecer o seu Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Talvez você esteja aqui se sentindo sozinho. Esse é o dia que o Senhor preparou para você, minha irmã, meu irmão, para você fazer a confissão, crer com o coração e declarar com a sua boca. Você se tornará filho e filha de Deus. Tem alguém aqui essa noite que quer ser ousado e fazer a confissão, receber Jesus como seu Salvador? Erga a sua mão e venha aqui à frente que eu quero orar por você. Não perca essa oportunidade. Se você está aqui, talvez você se afastou dos caminhos, mas agora o Senhor chamou você e você está ouvindo o Senhor chamar seu nome. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Se tiver alguém, querido, venha, receba Jesus, se torne filho de Deus. Alguém que chegou aqui com sintoma de enfermidade, quer oração por cura? Todos. sarados, todos curados. Aleluia, pastor bom. Se agarre nas verdades da palavra. Não solte essas verdades. Vivam dia após dia com um coração grato com aquilo que Deus fez, e com certeza Ele fará muito mais outra vez.